saldo positivo nas contas da Segurança Social, com os mais de 1.000 milhões de euros de contribuições. Para além da própria Segurança Social, são vários os setores da atividade, como o turismo ou a restauração, que desmoronariam sem imigrantes. Por isso, quando ouvimos a retórica de que os imigrantes só aumentam a competitividade das prestações sociais ou de que a comunidade cigana só vive do IRSI, temos de responder de forma factual e séria e perceber quanto os imigrantes contribuem para a sustentabilidade do sistema para todos. Mas mesmo que não estivéssemos na dimensão dos factos, que estivéssemos a falar apenas de direitos humanos, isso levaria-nos ao mesmo caminho das políticas de inclusão e não discriminação, que é um caminho que não queremos de facto percorrer. A iniciativa que o PAN hoje traz pretende não deixar os cidadãos estrangeiros que não têm a sua situação regularizada em situações de grande vulnerabilidade, que veem, por exemplo, o seu acesso à saúde, à educação, à habitação, em muitas dificuldades, mesmo quando já se encontram a trabalhar em Portugal. Uma iniciativa que pretende que as respostas públicas não sejam diferentes conforme o local de origem, no caso em concreto dos imigrantes ou refugiados. Uma iniciativa que pretende que uma simplificação e desburocratização dos processos que sofrem o atraso crónico de anos seja também ultrapassada. Existem muitas questões para o caminho da inclusão que temos que traçar no nosso país, inclusivamente nos espaços de detenção, como aquele onde foi morto um cidadão ucraniano. E a iniciativa que o PAN aqui hoje traz pretende colmatar injustiças e demonstrar que a nossa sociedade só tem a ganhar com a diversidade cultural, bem como a humanidade no acolhimento. Portugal foi e é um país de imigrantes. Não podemos chocar-nos com a xenofobia que sofremos em países onde nos deslocámos e continuamos a deslocar e não fazer o paralelismo para com aqueles que, pelas mesmas razões ou piores, escolhem Portugal para os receber ou que, historicamente, já cá residem há muitos anos. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, em relação à iniciativa do Chega, dar nota de que, de facto, o caminho tem que ser um caminho de inclusão e de políticas de mediação e não um caminho de exclusão, pois não é esse o caminho que um país democrático e que respeita a todas as diversidades devem ser feitos. E, Sr. Presidente, não posso deixar de fazer um pedido de esclarecimento à mesa. O PAN, ao longo das suas várias intervenções, pouco tem cedido o seu tempo de intervenção e não há um tratamento igualitário entre todas as forças políticas. Ainda hoje ouvimos o Sr. Presidente ter tolerância com várias forças políticas de mais de 1 minuto e quase 2 minutos e raramente o PAN cede o seu tempo de intervenção. Portanto, todas e todos os deputados são... Eu peço desculpa, mas eu gostaria de acabar o meu ponto de esclarecimento à mesa, porque os senhores deputados também têm direito a fazer esses esclarecimentos, tal como ao PAN. É onde entender que deve ser feito. Não são os senhores deputados que o terminam, é o senhor presidente da mesa que o termina. Quando puder concluir, senhor presidente.
A senhora deputada concluiu a sua intervenção. Começou uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Tem o direito de a fazer. Tanto faz fazer do seu lugar como do púlpito, faça favor de fazer a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN tem respeitado e procurado respeitar os seus tempos de intervenção, procurando de forma proporcional e sempre na lógica de conclusão do seu raciocínio, não ultrapassar os tempos que lhe são conferidos. No entanto, intervenção após intervenção, aquilo que verificamos é que o PAN é de imediato alertado sempre que ultrapassa o seu tempo e ainda hoje no debate tivemos forças políticas a terem quase uma tolerância de 2 minutos, havendo um tratamento diferente em relação aos deputados e às deputadas. O Parlamento tem a sua proporcionalidade, mas também tem os direitos de cada um de nós, que independentemente da nossa proporcionalidade, também deve ser respeitado. E, portanto, agradeço à mesa a mesma tolerância para com o PAN que existe para com as mais forças políticas. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado André Ventura do Chega. Não tem tempo para responder. O senhor deputado quer na mesma fazer o pedido de esclarecimento? Então faça o pedido de esclarecimento. Se faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Na verdade, a senhora deputada já não tem também tempo. É apenas para deixar nota disto. Senhor deputado, em relação ao rendimento social de ação, é evidente, e o nosso projeto diz isso mesmo, que ninguém aqui disse que os imigrantes vêm para cá para... que todos os imigrantes vêm para cá para ter prestações sociais. Não viu isso no nosso projeto, nem em projeto nenhum. Também não pode negar o que os estudos mostram em relação à dependência de subsídios da comunidade cigana. Exatamente. Isso é evidente e está nos estudos que foram feitos sobre isso, nomeadamente na autonomia financeira que as famílias ciganas têm quando trabalham, ou seja, uma percentagem muito pequena tem rendimentos de trabalho. E, portanto, pergunta-se de onde é que vêm os restantes rendimentos, que é uma pergunta legítima. Quanto aos mediadores, é preciso termos atenção a uma coisa. É que este ano tivemos um caso em que a família se recusou a entregar à polícia um criminoso de um polícia, alguém que tinha assassinado um polícia, e quis meter mediadores a negociar entre a polícia e as famílias. Isso para nós é o limite do Estado de Direito, Sra. Deputada. Uma coisa é mediação. Outra é haver uns que, mais do que outros, têm direitos face à lei e face ao Estado. E isso nunca vamos aceitar.
Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje discutimos duas iniciativas que, apesar de fazerem parte do mesmo tema, são bastante diferentes. Quanto ao projeto de lei apresentado pelo PAN, não compreendemos o facto de terem avançado para tantas iniciativas legislativas, tão diferentes entre si, no mesmo diploma, fossem elas separadas entre várias propostas, também poderíamos votá-las separadamente, pois temos posições diferentes quanto a cada uma delas. Mas não podemos deixar de referir que a liberdade de circulação é uma liberdade fundamental para a iniciativa liberal, porque as pessoas devem poder circular e poder procurar oportunidades de trabalho e de vida noutros países, e por isso Portugal deve ser exemplar na dignidade de acolhimento das pessoas que decidam aqui procurar novas oportunidades. Vou voltar a repetir, Portugal deve ser um exemplo no acolhimento e no tratamento dos direitos humanos daqueles que escolham vir para cá trabalhar. Por outro lado, temos mais uma vez o Chega a dirigir-se à comunidade cigana, como é seu hábito. Depois de propor o confinamento da comunidade cigana, vem agora propor a realização de um estudo para a caracterização desta comunidade. E perguntamos então qual é afinal a obsessão do Chega com esta comunidade. Porquê esta perseguição? Não nos iludamos, senhores deputados. Propor a realização de um estudo para caracterizar esta comunidade não tem como objetivo procurar respostas sobre a qual é a melhor forma para promover a sua integração. Não, senhores deputados. O vosso único objetivo em procurar os culpados de integração ou da falta de integração é criar divisões. É isto mesmo que Chega quer. Quer divisionismos e alimentar ainda mais os diferentes. Há, aliás, um deputado popular que diz dividir para reinar. E é isso mesmo que Chega quer. Quer dividir os portugueses, pondo uns contra os outros, para com isso à força ganhar espaço mediático. O Chega não quer resolver problemas. Mas será que a falta de integração da comunidade, em particular da comunidade cigana, é resultado das suas práticas? Levantar este tipo de questões pode ter consequências bastante preocupantes e gravosas. Pressupõem um julgamento de uma comunidade pelas suas práticas, exacerbando as suas diferenças e, no fundo, procurando justificar formas da sua exclusão. Senhores deputados, a Iniciativa Liberal defende intransigentemente os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos na sua pessoalidade e, por isso, não aceita e combate qualquer tipo de discriminação e, sem dúvida, a discriminação em função da etnia. Este interesse em caracterizar uma comunidade em concreto, sempre numa perspectiva de nós contra eles, é uma forma de discriminar. Por que não pedir também a caracterização de outras comunidades que vivem em Portugal e por que esta em particular? A resposta é clara, o vosso único alvo é a comunidade cigana e não se preocupam sequer em disfarçar. No momento em que o país está a atravessar uma crise política de absoluta descrença na idoneidade de titulares de cargos políticos, com um governo descredibilizado em plena crise inflacionária e no início do ano que não se avizinha nada fácil para os portugueses, os senhores deputados vêm aqui e escolhem atacar esta comunidade em vez de se preocuparem em resolver os problemas do país. Tenham vergonha, senhores deputados.
Muito obrigado por intervir em nome do Bloco de Esquerda. Assim a Assembleia o permita. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ao longo de toda a sua história, Portugal sempre se assumiu como um território capaz de acolher todos quantos por bem queiram entrar em território nacional. Assim começa o projeto do Chega e depois continua com uma série de considerações sobre a imigração, tiradas sabe-se lá de onde, e sobre a necessidade de obrigar determinadas comunidades a integrarem-se, se calhar até a ir à missa, coisas que nunca poderiam ser aprovadas por este Parlamento, pura e simplesmente porque não são constitucionais, e esse é o primeiro problema deste projeto. O segundo problema, e isso não é exclusivo ao Chega, mas é particularmente grave no Chega, é que nada disto se aplica à comunidade cigana, que não é uma comunidade imigrante. Historicamente, os ciganos estão mais... Posso? Muito obrigada. Historicamente, os ciganos estão há mais tempo em Portugal do que os portugueses no Brasil. A presença desta comunidade é mais antiga do que de muitas famílias muito portuguesas. Por exemplo, veja-se, algumas famílias descendentes de imigrantes alemães ou franceses, famílias amigas e financiadoras do Chega, como os Melo ou os Champalimau. O problema não é, portanto, a imigração, o problema é o racismo. Vejamos, o Chega diz que não há dados para permitir uma avaliação da integração desta comunidade e que, ao contrário do que tantos dizem, a defesa da necessidade da recolha destes dados não apresenta qualquer ímpeto xenófobo, discriminatório ou passível de consubstanciar ódio racial. Mas, como dizem as crianças, só que não. Porque, lembro, André Ventura admitiu ter proposto o confinamento de uma etnia e defendeu que há um problema com a etnia cigana porque eles vivem de subsídios do Estado. Lembro-me que em 2020 André Ventura foi multado pela Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial por discriminar ciganos. Lembro-me que em 2021 a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial condenou André Ventura ao pagamento de uma coima de quase 3.500 euros por ofender e humilhar as pessoas da etnia cigana, potenciando a estigmatização e preconceitos contra a comunidade, duas semanas depois de ter sido condenado por ofensas raciais a moradores do bairro da Jamaica. O que é que fez André Ventura? Tentou acabar com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Todos sabemos que a melhor maneira de um criminoso deixar de ser criminoso é tentar acabar com os tribunais. Chama-se justiça à la André Ventura. Um dia que a coisa aperte, pode sempre passar uns tempos aos Estados Unidos, como o seu amigo Bolsonaro, que por lá anda fugido. Senhor Presidente, são 35 mil pessoas, milhares de crianças, são essas pessoas que o Chega pretende perseguir em vez de resolver os problemas do país.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O único mérito que este debate tem é fornecermos uma definição melhor do que a de qualquer dicionário para a desvergonha e o descaramento. Só será uma vez ultrapassado quando um incendiário vier aqui propor um estudo sobre as partes da floresta que é melhor vir a queimar. Porque reparem numa coisa, o fator do conflito permanente com a comunidade cigana, o injuriador, insultador de portugueses ciganos, vem ali dizer que é preciso estudar os ciganos. De repente apresenta-se de forma angelical dizendo aquele que disse em debate quando se apresentou a Presidente da República, disse: é verdade, quero segregar e confinar os portugueses por etnia, agora quero saber quando são e onde estão. Eu não sei. Ouvimos todos no debate presidencial.
Peço silêncio.
Eu não sei, Sr. Presidente, se eu puder terminar.
Peço.
Não sei.
Peço silêncio.
Eu sei,
todos,
eu
menos
sei porque
é
que está muito irritado, mas ainda tenho que ouvir o resto para se irritar mais.
Faça favor. Ainda nos faltam claro. 60 minutos de trabalho e faltar-nos-á cada vez mais à medida que nós impedirmos o normal desenrolar da sessão. Sr. Deputado Rui Tavares, faça
para,
favor.
Para concluir, eu não sei se nos anos 20 e nos anos 30 algum daqueles partidos antissemitas alguma vez foi a um Parlamento dizer: nós não só dizemos dos judeus que eles são culpados de tudo e mais alguma coisa, como queremos saber quantos são, onde estão e onde vivem. Mas sei uma coisa. Se algum desses partidos chegasse ao Portugal 2022 e visse isto, diria: sim senhor, grandes discípulos, não nos lembramos de fazer o que estes senhores agora estão aqui a fazer. Muito obrigado, senhor.
Obrigado. Para intervir em nome do PCP, Tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.